FBN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Xavier, a informação não para, mas a gente sim gosta e deve reservar um tempinho para cuidar da gente. Até a gente lembrou que hoje é dia de prevenção da hipertensão arterial. Não. E aí separa o tempo para a gente também ter o nosso momento de lazer, apreciar um bom vinho. Isso é bom, hein?
É, Jorge, boa tarde para você, para os ouvintes da CBN. Tem aquela frase famosa, tá nervoso, vai pescar. Não é assim?
Não.
Tá nervoso, beba um vinho.
Exato, exato.
Daí, escolha a cor que você quiser, mas beba. Vai ser o tema de hoje, não a hipertensão, mas o vinho. Então, ela é uma pessoa muito importante na área do vinho aqui no Brasil. Tem uma ligação muito grande com o Paraná, né? Porque a base dela é Londrina. Mas representa, para mim, uma das vinícolas mais significativas que existe em termos de qualidade de vinhos sul-americanos aqui no Brasil. E o papo vai ser legal.
É, a nossa convidada hoje é a Kelly Bergamo. Ela é educadora, professora de enogastronomia, possui diversas formações na área de vinhos, conquistou essa posição que o Xavier falou, dessa referência. Ela também é podcaster no projeto Aula Aberta de Vinhos, ou seja, conhecimento para a gente apreciar e degustar e saber também um pouco mais dessa arte. Ela atua na vinícola Vinha Morandê, desde aqui no Brasil, e é a partir desta conversa que a gente vai falar um pouquinho também na tarde de hoje com a Kelly Bergamo. Kelly, seja muito bem-vinda aqui na CBN. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço. Obrigada, Joyce. Obrigada, Xavier, pelo convite.
E vamos falar de vinhos. Registrando a presença do Claudemir Hernandes conosco, que é o representante aqui da Morandê, pela Mise en Place, que já veio aqui, já
isso.
Falou sobre Campo Mourão, um monte de coisas assim anteriormente sobre vinhos. O Claudemar até brincava, né, que tivemos aqui em Curitiba a Morandê Week. Ela chegou na segunda-feira e não parou mais.
Socorro!
Quantas vezes... Como é que foi? Faz um balanço primeiro dessa semana, com Masterclass, com jantar, com almoço.
É isso. A gente sempre faz... Hoje nós temos... nós dividimos o Brasil em vários importadores. E aqui para o sul do Brasil, quem cuida da Morandê é a Mise en Place, com sede aqui em Curitiba. Então, eu passo uma semana com cada importador para a gente fazer visita, para falar sobre a marca, mostrar produtos, fazer treinamento e tudo mais. E aqui em Curitiba foi uma semana super interessante, porque nós temos hoje Curitiba como uma referência gastronômica. Então, nossos vinhos circulam muito bem nas melhores casas, com os melhores parceiros. E graças ao apoio da Mise en Place, hoje é um dos nossos territórios favoritos para Morandê. Então, uma semana de muito trabalho, mas muito interessante. Acho que até, às vezes, amigos falam, nossa, eu só vejo Morandê por aí. Eu falo, é assim mesmo. É maravilhoso.
É para ser isso.
É esse o objetivo.
E também esse ver com frequência engloba os tipos diferentes de vinhos, diferentes uvas.
Sim.
Vinho tinto, rosé, branco, como também é o portfólio e como está sendo trabalhado isso aqui para o nosso público.
Sim, isso é muito interessante até você perguntar, porque esse tipo de ação que a gente faz, de trabalhar junto, é muito para conhecer o mercado local.
Uhum.
Então, nós temos a possibilidade, e a nossa vinícola tem esse mérito, de ter vinhos em todas as faixas de preço com um padrão de qualidade compatível com o que você vai pagar ou até superior a isso. Então, todo mundo pode beber Morandê. É isso que a gente fala. Tenha você, sei lá, R$50, tenha você R$1.000 para disponibilizar na sua garrafa. E aqui, isso é muito legal, porque a gente realmente passa por todos os tipos de consumidor, por todos os tipos de profissionais, e a gente vai alinhando o que funciona para cada nicho de mercado. E com isso, a gente consegue fazer uma construção de marca bem legal, um trabalho mais voltado para cada estilo e em casas de restaurantes diferentes e tudo. É um trabalho muito, muito bacana e muito inovador dentro do mercado do vinho, que antes considerava o Brasil um país só, e nós sabemos que não, é um continente com muitas peculiaridades, com harmonizações diferentes, com culturas diferentes a respeito do consumo do vinho. Então, esse trabalho é complicado, porque você divide, então você tem 7, digamos, problemas ali diferentes, mas também tem 7 distintas possibilidades para crescer.
E você veio aqui também para apresentação ou para mostrar, para entregar para a gente um grande produto também, né?
Exato.
É uma campanha especial que você está trazendo.
Exato. Exatamente por conta dessa referência que Curitiba tem se tornado no cenário gastronômico e pelo trabalho que a nossa parceira Mise en Place faz aqui, nós elegemos Curitiba para ser uma das cidades de lançamento desse produto, que é uma... A gente considera essa área onde esses vinhos são produzidos, nós não, né? O mundo hoje considera, a nova fronteira vitivinícola do Chile. É uma região de mais de 750 quilômetros distante de Santiago, onde a gente tem um solo absolutamente diferente de onde normalmente se planta Chardonnay e Pinot Noir. E aí, produção muito pequena, porque são vinhedos recentes. Então, nós elegemos capitais gastronômicas pelo mundo, como Xangai, Nova York, Londres. E aqui no Brasil ficou sob a minha responsabilidade escolher uma. Para o terror dos outros importadores, eu escolhi Curitiba. Mas não só porque hoje eu moro no Paraná, não é por isso. Foi uma escolha assertiva pelo fato do trabalho que é feito aqui e porque a gente sabe da movimentação da cena gastronômica. Então, são vinhos que são incríveis, são inovadores, e a gente precisava de parceiros ideais para isso, para mostrar um pouco desse produto.
E a partir do momento quando há uma introdução mesmo no mercado de uma novidade, de uma marca que já se torna mais conhecida, é isso que você falou, vai vendo ali a marca com mais frequência nas cartas de vinho, como é também trabalhar com essa novidade para ter essa adesão, né? Ai, poxa, você toma aqui um Chardonnay, você toma um Pinot Noir, que são uvas mais clássicas, como colocar uma novidade dentro de algo que já está funcionando, já tem algo estabelecido também, então, estrategicamente?
Isso se conecta muito com o que é já o espírito da Morandê. A Morandê já é uma vinícola, desde a sua fundação, conhecida por inovações. Então, o nosso slogan é o espírito pioneiro, sempre desbravando novas regiões. Então, a gente tem abordado esse lançamento como um novo capítulo de inovação e de pioneirismo da Morandê no Chile. Então, as pessoas que já conhecem a Morandê já ficam ansiosas para provar, e a gente vai conectando, porque não dá para fazer um lançamento ou falar de algo que não conecte-se com todo o resto que nós trazemos por trás. Acho que um dos grandes sucessos da marca é essa constância, essa relevância, esse respeito que se tem sobre essa história que a gente traz em cada garrafa.
Você falou das pessoas que já conhecem a Morandê. E quem não conhece a Morandê deve começar a beber qual vinho? A começar a entender a Morandê por qual vinho?
Olha, eu não posso deixar de falar da Morandê sem falar em Pinot Noir. O Pablo Morandê, que foi o fundador da vinícola, ele foi o primeiro, em 1982, a plantar vinhedos próximos à área do Pacífico, na zona de Casablanca, que é a área... É principal, a melhor área para produção de Pinot Noir.
Na encosta, né?
Isso, bem nas encostas, a 20 quilômetros, 15 quilômetros do Pacífico, com influência, que ele notou que era muito parecida com a que existia na região de Carneiros, na Califórnia. Então, nós somos uma referência em Pinot Noir pelo mundo. Sempre falo, quando você busca, numa dos eventos que a gente fez essa semana, uma pessoa falou, eu vi no Atlas do Vinho, que é uma das publicações mais importantes, o nome do Pablo Morandê. Eu falei, é sobre isso. Nós somos referências em inovação, porque imagina, 42 anos atrás, sem nenhuma das tecnologias que se tem hoje, um enólogo vai e bater na porta de agricultores da região para ver o que funcionava em termos de agricultura e ver se dava certo plantar uva ali. Hoje, com uma ampla possibilidade de trabalho, a gente desbrava mais um terroir, e com sucesso.
Mas dentro dessa inovação e de desbravar uma nova área, é mais pela questão mercadológica, é de inovação pelo sabor aqui, pela degustação, ou até pelas novas condições? Semana passada, na verdade, duas semanas atrás, a gente falava sobre essas mudanças climáticas, como vão mexendo também com as condições que são o terroir. Tem a ver com isso também?
Tudo um pouco. Primeiro, mercadológico. Os nossos consumidores querem sempre coisas diferentes. Então, tem aquele consumidor que é o entrante no mundo do vinho, que vai nos clássicos, e tem a gente, tipo eu e o Xavier, que a gente já bebeu de tudo e a gente quer provar novidades.
Não me comprometo,
então,
assim.
Então, sempre que tem alguma coisa diferente, a gente quer saber. Mas por quê? O que tem de diferente? E também tem a questão da condição climática. O fato de que hoje a gente tem mudanças substanciais em termos até de mudança de ventos e tudo mais, facilita a exploração de terroirs antes inexplorados. Um grande exemplo disso são os espumantes e vinhos da Inglaterra, que eram impensáveis há pouco tempo atrás e que agora estão fazendo super sucesso.
Provamos, né, Joyce?
Exato, foi exatamente aí que nós recebemos o Pouto do Gai, junto com o Fabiano Marcolini. A gente teve depois a oportunidade de justamente saber saborear e de saber um pouco mais essa diferença
do
que está acontecendo por lá.
Essa que é consequência do aquecimento global, né?
Exatamente. Essas mudanças climáticas acabam ajustando alguns procedimentos. Então, todo produtor acaba tendo que refazer a sua condição de viticultura e tratamento dessas áreas de produção, mas também viabiliza áreas a fazerem algo de forma distinta. Então, por exemplo, aqui no sul do Brasil mesmo, a gente vê que ultimamente a gente tem safras muito boas para tintos, exatamente porque diminuiu a incidência de chuvas na época de colheita. Nessa zona onde nós estamos fazendo o lançamento dos produtos, que é Maieco Valley, era uma zona extremamente úmida. A umidade diminuiu por lá, mas continua extremamente fria. Os ventos agora são mais secos. E isso viabilizou a cultura da vinha e a produção desses vinhos incríveis.
Tem mudança na produção nesses anos de El Niño ou eles não atrai tanto lá quanto aqui?
Tem, e principalmente na quantidade de produção. Quando a gente tem esses efeitos climáticos, é normal que você utilize uma forma de poda diferente para preservar a qualidade, diminuir a frequência. Então, todo ano não tem uma fórmula secreta de condução de vinhedos, de trabalho na vinha. Todo ano ele tem que ser repensado. Isso sempre foi assim, mas hoje é uma situação mais enérgica. Tanto que as empresas mais cuidadosas, como é o caso da Morandê, tem um gestor de viticultura de altíssimo padrão dentro da empresa para que se façam os ajustes conforme as coisas acontecem. Até porque você tem uma previsão, mas de repente vem um fenômeno como esse e as colheitas têm que ser antecipadas ou todas repensadas, né?
Aqui na CBN, nesse CBN Sabores Edição Especial, estamos recebendo aqui no estúdio a Kelly Bergamo, que é professora de enogastronomia, é embaixadora da vinícola Vinha Morandê aqui no Brasil. E eu vou aproveitar essa vertente professora sua, Kelly, porque a gente percebe que, principalmente depois da pandemia ou durante a pandemia, todo mundo se interessou em aumentar mesmo o conhecimento, abrir um bom vinho em casa, e agora a gente vai estendendo esse costume para fora também. Como você hoje percebe esse interesse do vinho e a assimilação desses conhecimentos também?
Pois é, a pandemia, apesar dos pesares, para o mercado do vinho no Brasil foi um período incrível. Eu mesma viajava dando aulas e trabalhando, e a gente se viu sentado em casa. Eu lembro que eu tinha pavor de aparecer fazendo vídeo e fazia... Quando eu não estava dentro do Zoom dando aula, eu estava no Instagram fazendo live ou no YouTube.
É.
E isso trouxe as pessoas para o vinho. Elas começaram a ver que o vinho era divertido, que o vinho não era tão difícil, que o vinho podia ser bom mesmo num preço mais razoável. Então as pessoas perderam o medo do vinho. E isso agora tem uma continuidade que é... todo mundo buscando conhecimento também, muita gente procurando curso, não que ela quer se tornar profissional, mas ela quer saber mais. Sim. E a internet viabiliza também o acesso à informação. E consumindo mais vinhos, quando ela vai a restaurante, a bar. Ontem mesmo a gente falava, sei lá, 4 anos atrás, era muito difícil sentar num barzinho que tinha chope e ter vinho. Hoje, todo mundo quer ter uma cartinha de vinho. Por quê? Porque as pessoas, às vezes... E outra tendência muito interessante, se bebe menos e com mais qualidade. As pessoas não querem beber em quantidade. Elas querem beber... porque ela quer provar alguma coisa diferente. O vinho é essa bebida. Porque o vinho não é uma bebida de embriaguez.
Exato.
Ela é uma bebida de gastronomia, ela é uma bebida de bate-papo. Então, ela viabiliza muito mais tudo isso.
Termina.
Não, são vários fatores que levam a um crescimento, que ainda não é absurdo no Brasil, mas é muito mais notável.
Aproveitando que já se interessou, onde se bebe Morandê em Curitiba? Ou onde se compra também?
Nós temos Morandê em vários lugares, mas hoje, por exemplo, na Casa da França, a gente tem esse lançamento com exclusividade. A gente tem na Carta do Aizu, do Casa, do Ursky. Temos em vários restaurantes de alto padrão e a nossa linha Terrarium...
Certamente no Duque e no Nômade, que vocês estiverem vendo.
Ah, no Nômade também,
né?
No Nômade também é isso. É muito lugar, já não lembro mais. Pode levar, mas me matar, que eu não lembro de todos. E a gente tem a linha Terrarium, que é a nossa linha que tem 3 estilos diferentes de preço, de posicionamento e também de perfil de vinhos, que está em vários lugares. Tem na Adega Brasil, está em muitos restaurantes aqui. Mais de 100 cartas de vinho aqui, a cola.
É, mas
mais de 100 cartas. É um orgulho para a gente, sim. Eu, como eu digo, eu cheguei num, a gente chegou num restaurante outro dia, o cara falou, o meu vinho mais vendido é Morandê. Eu falei, fala de novo. Eu gosto de ouvir isso. Mas é um trabalho muito legal, muito conectado com pessoas que gostam, que entendem de vinho e que estão trabalhando o vinho também de uma forma mais divertida mesmo, né, Xavier? Eu acho que a gente... O começo do consumo do vinho no Brasil, ele foi muito formal. Então, as pessoas falavam, é muito chique, não vou beber vinho, não. Agora, não. Vinho é para qualquer lugar. É para todo mundo. É para... Independente do valor que você pode pagar, tem vinho legal.
Eu acho que até também o ritual, ele foi tirando aquela... rigidez ou até aquela, aquele impácia, padrão. Impácia. A gente falava até do jornalismo, sabe, Kelly, que, nossa, antes, imagina a gente aparecer aqui de estampa num vídeo. Hoje, a estampa não afeta a comunicação, que essa era uma das grandes questões, né? Uma das discussões sobre isso.
Não tira a sua credibilidade, né?
Exato. E o mesmo foi acontecendo com o vinho, né? Esse ritual, ele tem um porquê de você agitar a taça, por exemplo, mas... Calma, mas eu dá para saborear.
Eu dava aula, muita aula online, né, na pandemia, e aí a gente falava, aí o pessoal, ai, e champanhe, vai bem com o quê? Com coxinha. Meu como? Deus, como assim? Sim, gente, vai bem também com ostras, mas em casa, mas pede uma coxinha, aí era batata, nas outras aulas os alunos com espumante, com champanhe e coxinha lá. Você tem que favorecer o consumo em todas as frentes. Você vai comer pipoca, vai vinho. Você vai comer um super cardápio francês, vai vinho. O importante é a gente aumentar esse consumo. E não só porque eu trabalho com isso, mas porque eu acho que das bebidas, ela é a mais saudável delas, mais sociável realmente. Assim, né? Então, eu acho que é super interessante.
E tem aquelas que podem ser só para beber... E aquelas que exigem gastronomia também. Exato, né? Essa é a diferença. Exato. Pode sentar e ficar tomando vinho.
Inclusive, nessa nossa linha Terrarium, a gente tem a linha Reserva, que é uma linha que ela vai bem com pratos também, mas é aquele vinho para você tomar descontraído, que você também pode comer uma comidinha leve, comida do dia a dia e tudo mais. E daí você vai entrando pelas outras linhas, onde elas vão ganhando mais complexidade, e aí fica mais interessante se você tiver um prato mais elaborado também.
A gente adora aqui saber um pouco mais do perfil do curitibano, que vem mudando também muita gente com diferentes acessos, e você comentou sobre a Vinha Morandê, que tem essa, justamente essa possibilidade de acesso de diferentes formas, de diferentes uvas, de diferentes preços, inclusive. Isso. Ainda é comum a gente escolher o vinho puramente pelo preço, e se esse é um fator, por onde a gente pode começar? Por exemplo, que tipo de uva pode ser aquela mais que a gente pode beber, entre aspas, mais fácil, aderir e ter um preço também que é legal para a gente fazer ajuste também a todo o processo?
Em termos de beber mais fácil, eu também iria ou para um vinho branco, por exemplo, um Chardonnay, ou nos tintos um Pinot Noir.
Um Pinot Noir, né?
Porque as pessoas tomam muito Cabernet e Carmenère, mas eles são vinhos um pouco mais agressivos. A gente tem mais taninos. E não são vinhos tão versáteis como se imagina. É que o brasileiro tem mania do vinho tinto encorpado. Mas a Pinot é muito mais versátil. Ela vai de peixe à carne vermelha. Ela vai de massa a um queijinho. Ela vai para todos os cantos. E mais, a Pinot você pode servir a uma temperatura mais baixa. Então, com isso, você também facilita nesses dias quentes de tomar um vinho com mais prazer. Agora, com relação à questão de se o brasileiro escolhe o vinho pelo preço, muito. Mas quando ele está começando. Depois ele já começa porque ele quer ser curioso. Existe, inclusive, uma pesquisa da Wine Intelligence que fala que o brasileiro é o segundo consumidor de vinho mais curioso do mundo, só perto do norte-americano. Então, é por isso também que a gente gosta sempre de trazer novidade, porque essa curiosidade gera movimento, o cara prova a novidade, volta para outro produto da vinícola. E assim vai.
Mas isso que você falou do brasileiro preferir o tinto ainda, é verdade, claro, mas já melhorou muito. O Chico Urban, do Bar do Vitor, da Taça do Vitor, ele quando quis pôr uma adega lá só tem frutos do mar, ele pôs brancos e todos queriam tomar Cabernet Sauvignon com camarão. Daí, aos poucos, ele foi ensinando isso. E você deve ter sentido que houve uma mudança já,
sim,
né?
Sim, bastante. Inclusive, a gente estava analisando os dados aqui, o crescimento de Chardonnay é absurdo. Isso é muito legal. É sinal de uma maturidade do mercado. É sinal de que o movimento do vinho vem fazendo com que as pessoas pensem ao consumir. E não consumam só porque alguém falou. ah, porque eu, aquela marca é famosa, eu vou consumir. Não, elas começam realmente a falar, o que vai bem com essa comidinha, o que eu vou fazer e tudo mais. Isso é muito bacana.
E que bom que você separou um tempo nessa sua agenda agitada. Essa semana vinha Morandê aqui no, em Curitiba.
Tem mais daqui a pouco, eles vão continuar.
É, vai continuar a programação, é, Kelly?
É, bicha, só acaba quando termina. É, eu falei pra ele, quando que eu posso ir embora? Ele, sábado, tem até sexta-noite de eventos. Falei, vamos embora. Mas é para isso que a gente vem, para realmente estar presente em vários, vamos conversar com os nossos parceiros e ter uma noção realmente do que a gente pode melhorar também para sempre aumentar o consumo do vinho por aqui.
Obrigada, Kelly. Então, bom evento hoje, depois bom retorno. E a gente te espera, hein, logo, numa próxima oportunidade.
Obrigada, Xavier.